Cota, vou hoje. Bom dia! Hoje o Expresso com a Manu tá um pouquinho diferente, tá sem a Manu. Eu sou Mayra Cota. Hoje a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos. Manu não pôde estar aqui hoje com a gente. Amanhã ela tá de volta, não se preocupem. Eu sei da difícil missão que é substituir a insubstituível Manuela Dávila, mas a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos hoje. Então, separa o seu cafezinho que tá começando o Expresso com a Manu. Bom dia, eu sou Mayra Cota e hoje eu fico no comando aqui do Expresso com a Manu. No programa de hoje, a gente vai falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Teve um final de semana super agitado, né? A gente está hoje com o eclipse solar acontecendo no México, Estados Unidos e Canadá, mas que tem impactos em tese no mundo todo. Um momento de energias pesadas, com Mercúrio retrógrado em Áries, Lua nova em Áries. E o final de semana foi bastante bélico, foi bastante agressivo, com rusgas entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Também temos tensões acontecendo na Petrobras, dentro do governo. Enfim, dia de tensão, um dia de energias carregadas, com muita coisa para se desdobrar. E a gente está acompanhando aí de perto essas tensões, todas essas esses possíveis desdobramentos do que pode acontecer. Mas hoje, no programa de hoje do Expresso com a Manu, a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos. Claro que um debate, uma briga, né, deflagrada abertamente entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, como aconteceu no final de semana, tem tudo a ver com eleições nos Estados Unidos. A gente passa por um momento de bastante apreensão por lá, tanto na parte da dinâmica eleitoral quanto nessa parte de regulação das redes. E a gente vai falar disso também, o impacto que isso tem nas eleições. A gente sabe o papel que o judiciário está tendo nas eleições, que tá tendo nas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com todos os problemas legais do Trump. Então, a gente está com muitos temas em comum entre Brasil e Estados Unidos. É claro que as eleições nos Estados Unidos apresentam um grande impacto, né, para o que pode acontecer para o resto do mundo e reverberam, evidentemente, aqui no Brasil também. Então, é um tema que tem aí todo o nosso interesse, merece toda a nossa atenção. E, para me ajudar nesse debate, eu vou chamar dois craques que. Essa grande sorte que a gente tem, né, de ter amigos e amigas muito inteligentes, muito espertos nas suas áreas, e pessoas que também sabem fazer análise muito bem. Tenho essa grande sorte, hoje eu falo aqui com dois grandes amigos e craques no tema, que eu quero chamar aqui para debater com a gente, a professora Mila Burns, né, que é professora no Departamento de Estudos Latino-Americanos, Latinos, no Lehman College, na CUNY, né, City University de Nova York. Oi, Mila, que prazer ter você aqui.
Oi, Maíra, sempre bom estar com você. Sempre aprendo. Eu já sei que hoje vai ter aula aqui com você.
Eu que o digo, Mila, eu que digo. E o Paulo Renata Silva Santarém, pesquisador no Akaltune Lab. Oi, Renan, tudo bem?
Bom dia, Mila. Bom dia, Maíra. Prazer estar aqui no Expresso com a Manu e vamos
Sem a
lá tratar
Manu.
desses temas. É, tratar desses temas espinhosos. Nesse contexto espinhoso, né?
Exatamente, temas espinhosos num contexto espinhoso, é exatamente isso. E a gente sempre trata de temas bem tranquilos e leves, né? Assim, sempre a gente se junta para conversar, é isso. Mas eu estou muito feliz da gente fazer essa conversa. Eu acho que está tendo cobertura das eleições nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, é o tema, então, tirando o eclipse, que eu acho que hoje as notícias são todas tomadas por isso, mas acho que falta também alguns espaços para a gente fazer algumas reflexões mais profundas, né, mais de fundo mesmo, para a gente entender um pouco melhor as eleições. Bom dia, Jana. Para justamente a gente ter uma compreensão um pouco mais elaborada aí do que está acontecendo, para além do Fla-Flu, Trump-Biden, né, entender um pouco o cenário. Então, e aí eu queria começar, Mila, justamente te pedindo, você que está em Nova York, e você já estava em 2016, certo, Mila?
Já
Em
estou há 15
2016,
anos.
já está
Minha
15.
primeira cobertura aqui nos Estados Unidos foi a posse do Obama, a primeira posse. Então,
Olha só.
peguei
Não,
o seu
e veja,
recado.
E veja, da posse do Obama até esse momento que a gente vive hoje, o país passou por transformações muito grandes no cenário eleitoral, né? Eu estava em Nova York em 2016, eu lembro o choque que foi a derrota da Hillary para o Trump. Então, a gente também já passou por isso, vivenciou isso. Não tem mais, digamos assim, o choque do Trump, mas tem o receio eleitoral da sua vitória. Que é provável, é possível, não sabemos. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que é provável. Te pedir um pouco assim, um panorama do cenário eleitoral hoje nos Estados Unidos, nessa disputa Biden versus Trump. O que que você vê como os pontos que a gente vai precisar ter atenção e que podem ser decisivos para o resultado em novembro?
Bom, primeiro eu acho que vale a gente lembrar que a gente está em abril ainda, né? Então muita coisa pode rolar e a gente está em abril, num abril em que o mundo está, como você falou, em crise o tempo todo. Eu acho que não tem uma vez em que eu não venha aqui falar com um amigo ou venha dar uma entrevista ou falar sobre esse assunto em que eu não fale que semana horrorosa, não comece como você começou. Foi um fim de semana tenso, foi uma semana terrível. Então a gente, só no cenário americano, se a gente pensar em relações Estados Unidos e mundo, a gente tem aí Israel, que é um problema para os dois candidatos, porque qualquer lado que você apite não vai ser bem visto, né? Vai ter crítica dos dois lados. A gente vê a Ucrânia, que virou uma queda de braço gigantesca no Congresso, então um problema grande para o Biden. E óbvio que isso, quando a gente está na presidência, né, respinga mais na gente. Para o Biden é um pouco complicado fazer essa narrativa de que isso é uma herança do Trump, de que a questão econômica vem de um problema do Trump, vem de um problema da pandemia. O que o americano médio pode alegar é: bom, você está aí há 4 anos e não resolveu isso, né? Tem até uma brincadeira aqui entre os próprios democratas, que é, poxa, eu não quero mais votar no democrata, que parece aquele namorado que te promete mundos e fundos, e quando vocês estão juntos, você fala: por que você me prometeu tudo isso se a relação é essa porqueira aqui, né? Se eu não ganhei nada com essa relação. Então a gente vê uma dinâmica em que tudo acaba indo muito facilmente para a conta do Biden. O Biden tem algumas armas muito preciosas nessa luta, porque apesar de também ser um ditado famoso aqui, é a economia, estúpido, tudo gira em torno da economia. A gente sabe que isso não é realmente verdade, né? Existem muitas armas numa eleição. A questão do direito ao aborto, por exemplo, é uma questão muito forte aqui, que a gente viu mexendo com as chamadas midterm elections. Os republicanos davam como garantido uma vitória, uma tal de uma onda, né, que eles iam tomar o Congresso. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. E um ponto muito importante foi esse, a gente vê que isso continua sendo um ponto importante. A questão da imigração também é uma outra questão, e aí eu até faço essa mesma analogia que eu fiz com a questão de Israel e Gaza, né? Não importa para onde o Biden apite, essa questão da imigração é uma questão que é muito complicada para ele, porque agora a gente está vendo ele tendo que engrossar o discurso e se promover quase como um presidente anti-imigração, como um presidente que vai fechar a fronteira, que vai usar medidas que são medidas extremamente impopulares entre a ala mais progressista do Partido Democrata. Então a gente vê aí isso tudo se desenhando, mas o Trump tentando fazer uma alusão ao que aconteceu durante o governo, o Biden, perdão, tentando fazer uma alusão ao que aconteceu durante o governo Trump. Isso tudo é uma herança do Trump. Eu não tive 4 anos para corrigir, preciso de mais 4. Se isso vai colar, é um pouco complicado, porque o que a gente está vendo nas pesquisas hoje são números que, se a gente olhar no voto geral, o Trump está à frente, mas já não está mais tão à frente assim. Mas se a gente olhar nos chamados swing states, que são aqueles que ora votam democrata, ora votam republicanos, uma pesquisa que saiu na semana passada do Wall Street Journal, na verdade, mostrava que o Trump estava liderando em 6 dos 8. Então, a situação, eu não acho que está favorável para o Biden. Eu sou sempre a portadora de más notícias nos círculos, nas rodinhas dos amigos, ninguém mais quer estar perto de mim, porque eu estou sempre falando: se preparem para mais 4 anos de pesadelo com o Trump presidente, porque eu acho que é isso que vem por aí. Eu torço muito para estar errada, você sabe, Maíra, a gente é amiga de longa data, eu adoro estar errada, não tem nada que eu goste mais. Então, eu digo que nesse momento eu acho muito provável uma vitória do Trump e estou torcendo muito para estar errada.
Mila, estamos torcendo todos, né, para a gente estar errado, que eu também tenho essa análise. Só para a gente ver aqui os estados, os swing states, né, que são esses estados que, assim, né, só rapidamente para quem não conhece o sistema eleitoral nos Estados Unidos, não é uma pessoa, um voto, são os estados, né, cada estado elege um número de colégios eleitorais. E tem estados como, por exemplo, Califórnia e Nova York, que a gente sempre sabe que vão ser democratas e não muda isso. Mas tem uma série de estados, né, que a gente chama ou os estados purple, né, roxo, ou swing states, que são estados que podem ir para esses dois lados e estão sempre em disputa. É, eu tenho sete mapeado aqui, eu queria saber qual que está faltando. Eu sei, Arizona, né, Geórgia, Wisconsin, Nevada, que estão meio ali em disputa. Tem Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e qual outra? Flórida é considerado swing state?
A Flórida, eu acho que não entra como swing state. É uma boa pergunta. Eu tenho que dar uma olhada para ver nessa pergunta, nessa pesquisa, qual foi o oitavo estado que eles incluíram aqui
É.
para estar nessa do Wall Street Journal, porque os sete que eu conto, você estava contando, eu estava aqui tentando fazer na mão, são mais ou menos parecidos com os seus. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa pesquisa,
É.
um
Porque
segundo.
tem uma coisa interessante que Michigan e Pensilvânia tá tendendo democrata por enquanto. Mas eu queria lembrar que a Pensilvânia em 2016 foi a grande surpresa. Ninguém nem considerava a Pensilvânia ser swing. Todo mundo tinha certeza que ela ia ser democrata, justamente por Filadélfia e tal. Mas o interior da Pensilvânia foi muito Trump. E aí eu queria ouvir até o Renan sobre isso, por quê? É, eu lembro que em 2016 eu dava aula e eu tinha alunos que não eram de Filadélfia, mas eram da Pensilvânia, ali das áreas mais rurais, e eles falavam que achavam que o Trump ia ganhar, e isso nem estava mapeado, não se reconhecia esse risco. E eu fui para a Pensilvânia, eu peguei um carro e dirigi pela Pensilvânia para ver o que que estava acontecendo. E eu vi muitas pessoas empolgadas, fazendo cartaz à mão, assim, para botar no jardim da casa do Trump. E eu pensei, a gente está sob perigo, porque são as pessoas que estão empolgadas para ir votar. Isso é sempre uma questão em países como nos Estados Unidos, em que o voto não é obrigatório. Quem são as pessoas que vão sair no dia para votar? E aí tem o debate dos jovens, Renan. E o Renan é assim, é o meu esperto mais jovem que eu conheço, apesar de ser mais velho que eu em idade, é o que melhor conhece o mundo das redes e a juventude, assim. É, estuda isso, né? Não só um conhecimento de empírico, né, de como leva a vida, mas estuda bastante essa temática, né? Então, tem uma grande preocupação com tirar o jovem de casa para votar, para se empolgar. E a Mila citou também essa questão da economia, né? E eu vi vocês devem ter visto também, tenho certeza que a Mila viu a entrevista do Paul Krugman no New York Times, que ele falou: olha, essa coisa da economia definir eleição é de 93, 94. Hoje em dia, o que vai definir a eleição são as pautas ideológicas, é, né? O aborto. E aí eu falei: nossa, vivemos, né, para ouvir Paul Krugman falar que o que decide a eleição não é a economia, é o aborto. E a gente viu mesmo essa mobilização nos estados onde o aborto estava sob risco, dos democratas, dos progressistas irem mais para as urnas votarem, mobilizados por essa pauta. A gente viu o Biden tentando entrar no TikTok e sendo massacrado no TikTok pela questão de Gaza, né? Então, a gente vê assim a ideologia, as pautas ideológicas mesmo da política, mobilizando as pessoas para irem votar, né? Eu acho que tem essa grande questão. Biden tem uma armadilha aí para ele muito forte sobre o TikTok, né? Que tem essa legislação nos Estados Unidos hoje na Câmara, né? No Congresso, que pode ser aprovada a qualquer momento, que seria quase significaria banir o TikTok, né? Dos Estados Unidos, obrigaria a ByteDance, que hoje é dona do TikTok, que os Estados Unidos acusa de ter ligações muito próximas ao Partido Comunista Chinês, de ser controlada pelo Partido Comunista Chinês, obrigaria a ByteDance a vender suas ações nos Estados Unidos para uma companhia americana, o que, em tese, o que todo mundo diz é que significaria que o TikTok sairia do país. Então, Biden também está sendo criticado por isso, né? Tem todo esse tensionamento com as techs, teve o que aconteceu aí entre Elon Musk e Alexandre de Moraes no final de semana. Enfim, tem um grande debate sobre a politização da juventude, o papel das redes sociais nisso, o impacto que isso tem nas eleições. E aí eu queria ouvir o nosso especialista em redes, Paulo Renan, sobre essa questão.
Maíra, a gente tem, enfim, é um cenário muito complexo, né, que vai desde ser a primeira, né, o primeiro ano eleitoral pós a mudança de sentido ali, né, do Roe versus Wade, né, a gente teve a questão do aborto decidida judicialmente nos Estados Unidos numa alteração muito relevante. E trazendo um pouquinho de um olhar acadêmico aqui, tem uma pesquisadora nos Estados Unidos que ela vai dizer que a gente está superando a relação do capital e trabalho pela relação que ela chama de hackers e vetorialistas, né? O vetor, né, seria a definição do sentido da sociedade. Então, dizer que assim, o Elon Musk, ele não precisa, mais do que ser dono da empresa, mais do que ter muito dinheiro, ele não precisa saber programar uma linha de código, ele não precisa saber mexer em nada do Twitter, mas o fato dele dizer que uma coisa é de um jeito já tem um peso imediato e instantâneo comparável a ser dono dos meios de produção. Então a gente está nessa disputa de construção do significado das coisas por meio das redes sociais, vivíssimo, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a gente tem desde o Trump, né, numa tentativa que ele pontuou lá em 2021, mas que ele começou, na verdade, recentemente com uma rede social própria, né? Ele tem lá a Truth Social, né? A verdade social, que é uma plataforma de mídia criada para fazer essa disputa, né? Porque ele foi banido do Twitter e do Facebook por ocasião lá do 6 de janeiro e lança essa ofensiva. Ao mesmo tempo que a gente tem também uma disputa judicial nos Estados Unidos, por conta da possibilidade, né, de que seria essa censura das big techs às vozes conservadoras, né? Tem uma lei na Flórida que proíbe as redes sociais de banirem candidatos a cargos políticos, né, ou mesmo esconderem suas publicações, né, fazerem com que elas fiquem menos bem ranqueadas e não apareçam para as pessoas. E no Texas, uma legislação impede as empresas de discriminarem os usuários por seus pontos de vista. Então, as redes sociais podem moderar o conteúdo com interferência na política, né? Só para dar um parênteses, também aqui no Brasil a gente tem um projeto de lei que está avançando nesse sentido, recuperando a medida provisória, do Bolsonaro, que justamente mudava a regra para dizer que as redes sociais não podem nem remover conteúdo, nem bloquear contas, a não ser nas chamadas justas causas. Né, trazendo um termo meio direito do trabalho aí para regulação de rede social, dizendo que seriam situações estritas e específicas em que haveria essa possibilidade de moderação de conteúdo. Fora isso, as empresas não poderiam remover conteúdo. E aí a gente, né, tem essa questão de conteúdo que está circulando nas redes e como isso tem interferido nas questões mais práticas, né? Não só eleitorais, mas sei lá, em 2020 circulava a notícia de que a Pensilvânia confirmou que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. E tipo de circulação de fake news, né? De desinformação. E aí as redes sociais têm um papel central nessa possibilidade, né? De gerar dúvida e essa desconfiança com relação ao processo eleitoral. E a gente tem também outros aspectos, né, para além da tecnologia, envolvendo também economia e geopolítica, né, a questão do TikTok, que é absolutamente curiosa, né, a percepção de que hoje o governo Biden se coloca a favor de sancionar a legislação que está em debate, né, que foi aprovada no Senado. Foi aprovada na Câmara e está em
A
debate no
Câmara,
Senado.
ele tem isso aí.
Isso. Que pode banir, né, o TikTok na prática, né, se ele não for adquirido por uma empresa de capital estadunidense. E o Trump, que primeiro, né, ele fez uma ordem executiva proibindo não só o TikTok, mas o WeChat, né, que é um super app chinês que, como se fosse um WhatsApp, mas que faz pagamentos e tem vários outros serviços agregados. E proibiu também o TikTok, né? E essa ordem executiva, enfim, foi levada a juízo e foi suspensa a sua efetividade. E agora o Trump disse que não, que se tirasse o TikTok, isso ia fortalecer as empresas, né? Como o Facebook, que tem se mostrado aqui, aspas, do Donald Trump, né? Um inimigo do povo. Então, a gente está nesse cenário, né, de mudança de posições e de disputa por quem controla as redes e o que as redes podem controlar, né? Então, é um cenário bastante complexo e, ao mesmo tempo, talvez seja muito fácil para a gente entender olhando para a realidade brasileira, né? Que nos tem paralelos que podem ser aparentemente coincidentes ou podem ser também reconhecidos como, né, deliberadamente construídos para poder espelhar toda essa disputa, essa realidade controversa lá dos Estados Unidos.
É, eu acho que a gente nunca teve um momento eleitoral com maior possibilidade de impacto do judiciário na disputa, né? E aí, meu, eu queria te ouvir um pouco justamente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Assim, o Trump está com vários problemas legais, né? Tem as até os juízes conservadores da Suprema Corte estão começando a se irritar com os juízes das cortes de apelação, né? Os juízes trumpistas das cortes de apelação. Então, tá tendo o judiciário passou a ser um palco da disputa eleitoral. E como você analisa esse papel mesmo do judiciário, o que está acontecendo, se de fato vai conseguir impactar? E como é que a gente lida com esse momento, né, de uma nova instituição, um novo player, digamos assim, nas eleições?
Bom, somos três acadêmicos aqui e eu sempre peço desculpa por isso, né? Porque às vezes a gente vai e fica meio chato nas nossas teorizações, intelectualizações de qualquer assunto, né? O cafezinho vira uma discussão sobre a origem do colonialismo e tal. Então, não quero ir muito longe, mas eu acho que todos nós que estudamos a formação de governos autoritários sabemos que o sonho de qualquer autoritário é o judiciário, né? É por ali que você começa, é o desmonte do judiciário, ou como o Trump fez, o domínio completo do judiciário. O que a gente vê na Suprema Corte dos Estados Unidos hoje é uma coisa geracional, é uma coisa que não adianta, não vai mudar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A gente vê propostas dos democratas para aumentar o número de juízes, para tentar alterar essa dinâmica. Isso também muito dificilmente vai para frente. Então, o que a gente tem hoje como cenário é, pode pôr aí uns 20 anos de Suprema Corte com maioria conservadora. Apesar dessa irritação, que eu acho que é uma irritação que até os republicanos têm com o Trump, que é muito barulhento, né? Vamos combinar que é difícil aguentar esse discurso sem sentido. Chega uma hora que, fora aquela, né, aquele grupo de sempre que está lá, ele grita qualquer coisa, é um pouco irritante. Você começa a querer um pouquinho uma discussão um pouco mais profunda, uma agenda, um compromisso, em vez de apenas xingamento e declarações vazias. Então, eu acho que até a Suprema Corte se irrita um pouco com isso. A gente já ouviu da Kagan, da Sotomayor, de todas as representantes da ala progressista da Suprema Corte. Nós aqui somos uma família, não importa quem entre nessa família. Então, obviamente, existe um compromisso com o bem-estar da Suprema Corte em si, daqueles 9 seres ali que são completamente diferentes entre eles, mas que precisam se sustentar porque é, além de tudo, uma instituição com pouquíssima credibilidade aqui nos Estados Unidos, muito impopular. Os americanos não gostam da Suprema Corte, sejam eles conservadores ou não. Então, existe uma tentativa de se autopreservar também, que é também não vamos ficar aqui analisando bobagem o tempo todo e discursando aqui com coisas que não fazem sentido. Dito isso, a gente tem que lembrar todos esses juízes que foram apontados pelo Trump e que são conservadores, estão lá com uma agenda claríssima. E não é só agenda de autopreservação, é uma agenda conservadora, é uma agenda de pôr para frente esses ideais. E o Trump não só fez isso com a Suprema Corte, mas ele distribuiu, apontou, como você falou, dos juízes locais, né? Ele apontou uma rede de juízes conservadores. A gente nunca teve um judiciário tão conservador como o que a gente tem hoje. Então, isso, de fato, apresenta um perigo muito grande para qualquer agenda mais progressista, apresenta uma dificuldade muito grande para aprovar determinadas jurisprudências, para discussões um pouco mais profundas no judiciário. Isso, para mim, é uma temeridade, eu vou falar de novo. Parece que eu sou a portadora de más notícias, mas eu olho com muita preocupação a situação, inclusive da democracia americana, né? O Trump já falou algumas vezes que o projeto dele é esse mesmo, é um projeto autoritário. A gente sabe disso, a gente ainda tem esse hábito, eu acho que faço até uma autocrítica, eu acho que os progressistas têm um pouco esse hábito de não acreditar nesse tipo de coisa, né? Falar assim, ah, ele está falando isso para ganhar voto. E a gente viu isso tanto com o Trump quanto com o Bolsonaro, que todas as promessas de campanha, eles foram muito bons em cumprir promessa de campanha. Então, uma promessa de campanha do Trump de descompromisso com a democracia, de imposição de um governo autoritário para trazer a América de volta, a gente sabe muito bem que isso é um discurso racista, classista, misógino, a gente sabe muito bem o que está por trás disso, e eu acho que isso se sustenta dessa maneira. Então, a Suprema Corte, desse jeito que ela está, é uma Suprema Corte que abre uma avenida para que essas agendas sejam aprovadas, Maíra. Esses são os meus 5 centavos em relação a essa discussão da Suprema Corte. Agora, eu queria só voltar em 2 pontos do que o Renan falou e você falou, que são a questão da não obrigatoriedade do voto. Eu também sempre estou batendo nessa tecla. Aqui não ganha eleição quem tem maioria, aqui ganha eleição quem captura imaginário, quem faz a gente nervoso, faz a gente fervilhar, faz a gente querer levantar do sofá para votar. O Biden não é essa pessoa, e a gente sabe que 4 anos atrás o Biden foi eleito porque o Trump fez todo mundo levantar do sofá contra ele, né? Não foi ninguém levantou do sofá falando, nossa, sempre sonhei em votar no Biden para presidente. Não vou dizer ninguém, deve ter acontecido em algum lugar da América, mas muita gente, a maioria levantou com uma agenda anti-Trump. A gente não vê isso vindo do Partido Democrata, faltou um amigão para o Biden, falta até hoje, ninguém tem coragem de chegar para ele e falar, ó, vamos repensar isso aí. Então, a gente vê hoje uma situação bastante preocupante para o partido, queria só voltar nesse ponto. E um outro ponto que o Renan começou a falar foi a questão dos jovens, né? Você sugeriu isso e o Renan desenvolveu bastante. Isso também é um cenário novo para os democratas, né? Democratas subindo em preferência com eleitorado mais idoso e perdendo voto dos mais jovens. Isso é assim, a gente não vê isso há muitas eleições aqui nos Estados Unidos. Então, são cenários muito esquisitos com o que a inteligência democrata está tendo que lidar. Falei, estamos em abril, ainda falta muito até novembro. Ao mesmo tempo, para mudar uma estratégia eleitoral, é muito pouco tempo. Então, a gente vai ter que ver como é que essas grandes mentes aí vão ser criativas para endereçar esse problema.
Não, Samila, e eu acho que, de fato, assim, né, é uma lição para a gente aqui no Brasil também, né? Eu acho que falta hoje, na nossa política, a gente fala muito isso aqui no Expresso com a Manu, dos espaços de encantamento, né, de reinvigorar a política, de fazer as pessoas se interessarem, quererem, sentirem que o voto delas importa, vai ter mudança real na vida delas a partir dali. Eu acho que falta projeto, né, para a gente mobilizar, porque, querendo ou não, a extrema-direita tem os projetos são muito equivocados e a gente se opõe muito, mas existe um projeto político ali. Né, existe algo que comunica, que reverbera entre as pessoas. Então, acho que tem esse desafio, né, de reconquistar o espaço de encantamento da política que sempre esteve, né, nos campos progressistas, e eu acho que a gente foi perdendo aí ao longo, especialmente dessas 2 últimas décadas.
Eu acho, inclusive, que é projeto, né? O desinteresse pela política é projeto político. Fazer a gente achar que ninguém presta, que não vale a pena, que meu voto não adianta. Tudo isso é projeto, e é um projeto realmente muito eficaz. Eu lembro de uma entrevista com a Erika Hilton, que ela falou das roupas, né? De se vestir bem, de estar bonita. Ela falou, isso para mim é projeto político, porque eu quero capturar de novo, eu quero que as pessoas tenham interesse, olhem para mim, pensem em mim como alguém interessante, como alguém sexy, na política como algo sexy, né? Como algo que atrai discussão, que atrai o debate. Eu achei esse ponto muito interessante. É importante a gente ressaltar isso mesmo, Maíra.
E com certeza. É nessa que o Biden está tentando usar o TikTok, né? E aí fica aquela coisa confusa, né? Porque ao mesmo tempo ele está se colocando politicamente como alguém que quer reduzir o papel do TikTok nos Estados Unidos, mas ele ao mesmo tempo reconhece a importância e vai usar a rede. Então, enfim, isso é um ponto de vulnerabilidade muito amplo, né, para as pessoas criticarem o que quer que seja que ele faça, né, se ele, enfim, fizer dancinhas, ele vai ser absolutamente ridicularizado, se ele não fizer dancinhas, vão dizer que esse velho está fazendo aqui nesse espaço. E outro, do outro lado, também tem certas incoerências, né, então a Flórida, que é esse estado que impôs as redes sociais que não removam, né, políticos, não removam os perfis. No final do mês passado, a Flórida aprovou uma lei que proíbe o acesso né, de crianças e adolescentes com menos de 14 anos às plataformas de redes sociais, né, e de 14 a 15 anos só com consentimento dos pais. Então a gente vê, né, esse bloqueio dessa participação, né, dos jovens nas redes sociais. Como que isso vai ser lido, né, pelas pessoas que usam essa rede, que tem, sei lá, hoje 17, 18 anos, e usavam quando tinham 13, 14, como elas veem essa, né, postura? A gente tem muitas questões envolvidas aí, né, de possibilidade dessas redes, enfim, veicularem conteúdos que violem direitos de criança e adolescente, mas essa é uma das perspectivas, né, e nesse cenário, né, tão complexo, pode ser que seja um tiro que saia pela culatra nessa tentativa de disputar os corações e mentes dos jovens aí, e indiretamente também, né, a postura dos governos, dos partidos em relação à juventude também traz, né, um componente de como isso vai ser lido pelos adultos, pela população mais velha também, no seu conservadorismo ou na sua visão mais progressista. E, enfim, as redes prometem ser objeto e meio, né, de muito debate nos Estados Unidos.
É, sobre isso tem uma anedota que eu acho que ilustra bem assim o problema que a gente tem com os jovens, né, de trazê-los para o campo progressista, que foi, que já tem um tempo, assim, acho que foi ano passado, parece que numa, isso é anedota, tá, gente? Mas enfim, eu acho que é bem verossímil, assim, comentando, alguém comentando sobre os problemas que o PT tinha com jovens, né? Que tinha poucos jovens no Partido dos Trabalhadores, precisava renovar, e o Lula teria dito assim: ah, imagina, a gente tem grandes jovens no partido, como é que é o nome daquele menino mesmo? Lindbergh Farias? Eu falei, bom, veja, Lindbergh foi jovem nos anos 90, né? Então, assim, realmente a gente tem um problema muito grande de renovação. Que se mostra quando a gente vai pensar em 2026, né? A gente não tem. Bom, 2026 já está mais ou menos dado, mas depois, se a gente for pensar para 2030, assim, quem é o próximo Lula? Quem que vai herdar, né, o campo progressista? A gente não tem nenhum nome muito evidente, e os que aparecem já são também do mesmo perfil, já mais velhos. A gente tem no, poucos nomes jovens, né? E a gente vê cada vez menos participação da juventude na política.
Maíra, para a gente
Oi.
trazer esse elemento de cultura, um elemento de cultura pop, né, o De Volta para o Futuro lá nos anos 80, ele volta para muito antes, a época dos pais deles, ele volta para 1950, né? E é isso, hoje, se o De Volta para o Futuro fosse hoje, ele ia voltar para os anos 90,
Pois é.
né?
Olha, veja só.
E nessas mudanças dos Estados Unidos também vale pontuar que o Obama, ele surge como um grande caso de uso criativo das redes sociais e da internet na política, né? Num momento de, assim, um encantamento com a possibilidade de a gente ter financiamento coletivo pelas redes sociais e de ter essa mensagem direta entre os políticos e o eleitorado, né? E esse cenário mudou radicalmente, né? Hoje a visão das redes sociais é de mais um pessimismo, um espaço de desinformação e de muitas violações de direitos, né?
Inclusive, eu até vi uma entrevista com o Jon Favreau, que era assessor de comunicação dele, né? Hoje tem aquele Pod Save America, em que a entrevistadora Kara Swisher, que pesquisa Big Tech, pesquisa o Vale do Silício, é a jornalista que cobre essa área, ela fala: bom, o governo Obama é talvez o grande responsável por onde a gente, pelo momento que a gente está hoje, que foi o governo que teve a chance de regular as Big Techs, teve a chance de regular o Facebook quando estava começando, e não só não regulou, como empoderou muito, né, o Vale do Silício, de maneira geral, tinha uma relação muito próxima demais do governo com essas empresas. E aí criaram monstros que a gente não consegue mais enfrentar. E a resposta dele foi um pouco nesse sentido, fez a meia-culpa, falou de fato, a gente deveria ter regulado já naquele momento que estava surgindo, mas também foi um momento, a gente esquece desse grande elemento de inovação que foi a campanha do Obama, que não era o candidato favorito, né? Assim, ele ter derrotado a Hillary nas primárias foi uma grande surpresa. Né, foi devido a uma campanha bastante popular, né, que, se eu não me engano, aí a Mila vai saber melhor que eu, mas eu acho que até hoje a adesão, as pessoas que foram votar na primeira eleição do Obama, né, até hoje foi a maior da história nos Estados Unidos. Enfim, né, outros tempos que são recentes, mas ainda hoje em dia parecem muito distantes. E a gente já está até estourando aqui o tempo, mas é que é tanta coisa para falar e é tão bom o assunto. Eu queria só terminar pedindo para vocês falarem assim um pouco o que que vocês acham que está em jogo, assim, né? Os stakes dessa próxima eleição nos Estados Unidos, assim, o cenário de vitória democrata ou republicano, o que que isso representa, dos riscos, o que que está em jogo para novembro aqui, nos Estados Unidos e o que reverbera também aqui no Brasil. E aí, Mila, se quiser começar.
Pode
Pode ir,
ir, Renata.
Renan, vai, Renan.
Assim, para dar o cenário, né, nos Estados Unidos a gente tem alguns estados, né, elegendo governadores esse ano, não são todos. E a gente tem, enfim, eleições no Congresso, né, tanto para os representantes, né, os deputados e uma parte do Senado, quase um terço, mais que um terço do Senado. E além disso tem a eleição presidencial. Então nisso a disputa entre republicanos e democratas, né, é lida no mundo também como essa disputa entre, né, extrema-direita e uma esquerda, centro-esquerda, que tem sido um cenário, né, replicado em vários países, né? A gente tem o Milei na Argentina, o Bolsonaro no Brasil, né, o Orbán na Hungria e vários, né, nomes que trazem essa disputa mais binária, e com certeza os Estados Unidos se colocam nesse cenário como um farol, né, como um indicativo do que pode acontecer nos outros países. Então, seja para o Brasil nas nossas próximas eleições presidenciais e mesmo nas eleições desse ano, tem um caráter simbólico, né, muito relevante para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, né, uma coisa que a Mila colocou no começo, tem uma questão muito prática. Né, esse resultado vai definir os próximos 4 anos, né, de políticas que vão ser implementadas ou não vão ser implementadas. Então é um cenário que tem um simbolismo muito grande para além dos Estados Unidos, mas tem também questões muito práticas e que também podem reverberar na prática para outros estados, para outros países.
Eu concordo com tudo que o Renan falou, acho que sobra pouco para eu adicionar aí. Ele deu um resumo muito, muito poderoso, muito efetivo aí. Eu só queria ir além, talvez, e falar que às vezes eu acho que a gente pensa também, né, nesse impacto dessas questões locais, dessa não aprovação ou aprovação de determinadas políticas e procedimentos, e a gente acha, falando mais uma vez, que os Estados Unidos estão protegidos de governos autoritários, né? Toda vez que eu vou dar aula, e eu vou dar aula sobre as ditaduras da América Latina, eu tenho que fazer um preâmbulo explicando para os meus alunos o que é viver numa ditadura, porque os meus alunos falam assim, mas por que que eles não tiraram essa pessoa do poder? Eu falo, gente, vocês entendem o conceito do que... Então, para os alunos aqui nos Estados Unidos, é muito difícil entender o que é uma ditadura, e eu acho que para nós, acadêmicos, é muito... A gente ainda está aprendendo a entender as dinâmicas de ditaduras modernas, né? De governos autoritários modernos. Então, a gente também ainda fica com aquela sombra dos anos 60, 70, né? Pensando, ai, vai ser aquele militar de fantasiado, né? Não é isso, né? A gente está vendo dinâmicas muito diferentes. Então, eu me preocupo muito com a própria democracia, com a própria instituição democrática nos Estados Unidos e no mundo. Me preocupo muito com a questão do sistema eleitoral nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma discussão importante, urgente. Há muito tempo ela é uma discussão urgente que não vai para frente. Apareceu uma pergunta aqui sobre o terceiro candidato. Eu fiquei até com pena da gente não ter conseguido falar disso, né? Aí, acho que foi o Giovanni. Foi o próprio Giovanni que perguntou. E a gente vê aí um terceiro candidato pontuando muito bem nas pesquisas, com 10% dos votos, semana sim, semana também, que é uma coisa que a gente não vê desde o início dos anos 1990.
É o
Então,
RFK, Mila? É
RFK
ele.
Júnior, que está pontuando com 10% e que fere muito o Biden, muito mais o Biden do que o Trump, né? Pega muito mais candidato democrata, muito mais eleitor democrata do que eleitor republicano. Mas eu estou batendo nisso só porque isso, mais uma vez, é uma coisa que eu acho que dialoga com o sistema eleitoral americano, esse sistema de votos por estado, é um sistema, gente, que vale a gente lembrar, é uma herança escravocrata, é uma herança colonial, é uma herança de um passado que não devia mais fazer parte tão essencial da textura, da estrutura do sistema político dos Estados Unidos. Então, são discussões que vão precisar voltar e que não vão voltar se o Trump estiver no poder de forma alguma. E digo mais, não vão voltar se mais do mesmo continuar no poder, né? Eu acho que o Renan falou um negócio importante do Obama. A gente também tem que lembrar que o Obama chegou como um jovem desconhecido prometendo mudança. Era esse o discurso. É muito diferente do que a gente tem hoje no Partido Democrata.
É isso, gente. Acho que temos aí um cenário, como diz a Mila, né? Não queríamos ser os portadores do apocalipse, mas acaba um pouco assim, né? É sempre difícil tratar desses temas, e eu sempre digo, né? O pessimismo da razão, o otimismo da vontade, a gente precisa fazer essas análises, precisa entender o cenário, não adianta fingir, né, que não está acontecendo, para a gente poder se organizar para o momento da ação e repensar o curso mesmo. Queria agradecer muito, Mila e Renata, por compartilhar, me juntar aqui a Jana. Foi realmente uma aula, assim, vocês realmente são craques aí nos temas que a gente discutiu. Sempre muito bom ter esse espaço para fazer essas análises. E agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Muito obrigada, viu? Um beijo.
Beijos.
Obrigada a você. Bom te ver também, Renan. Beijão, até a próxima.
Foi ótimo.
Gente, o nosso Expresso fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a Manu vai estar de volta. Não se preocupem. Um beijo e boa semana.